anos. E 40 anos não tinha Lava Jato em São Paulo, né?
9h59.
Repita.
9h59.
E olha que baita susto aqui em São Paulo. O helicóptero fez um pouso forçado em um prédio da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Segundo relatos, a aeronave tentou decolar 3 vezes de um prédio e não conseguiu. Na 4ª vez, o helicóptero arrematou e acabou pousando no edifício ao lado. Os ocupantes deixaram a aeronave aparentemente sem ferimentos.
No Ceará, uma dupla armada invade escola, atira e deixa 3 adolescentes feridos em Fortaleza. Câmeras de segurança flagraram o momento do ataque na noite desta quarta-feira em um colégio no bairro José Walter. No momento do ataque, estava ocorrendo um jogo de futebol promovido em parceria com uma igreja evangélica. O Centro Educacional Doris Johnson, onde aconteceu o tiroteio, informou que o ocorrido trata-se de um caso isolado. A escola acrescentou que, dentre os feridos, 2 são alunos matriculados na instituição e a outra vítima é uma jovem que assistia ao jogo. Nas imagens registradas por câmeras do colégio, é possível ver que um grupo de pessoas que estava assistindo a partida corre assim que escuta o primeiro disparo. Em seguida, 2 suspeitos invadem a quadra e atiram na direção do jovem, que tentou correr, mas foi perseguido. Os suspeitos estavam usando capacetes e fugiram após os tiros. As vítimas foram socorridas, levadas para o Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter e depois foram transferidos para uma unidade maior. Não foram divulgados os boletins médicos sobre o estado de saúde dos jovens que ficaram feridos.
E de olho no relógio, agora são 10 horas e 1 minuto.
Repita.
10 e 1.
E termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã. Você ouvinte, espectador, obrigado sempre pela sua audiência e até amanhã.
Até amanhã, com sextou, né?
É isso aí.
A gente se encontra, muito obrigada por hoje. Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora o seu Morning Show. Hoje é dia 16 de janeiro de 2020. 31 graus aqui na capital paulista, um calor danado para quem nos acompanha pelo rádio. Estamos ao vivo então para toda a rede Jovem Pan News. Você também nos acompanha no nosso aplicativo e em jp.com.br. A força do streaming e o cardápio do dia. Em banho-maria, o ministro Sérgio Moro vê como positiva a decisão de Dias Toffoli de adiar por 6 meses a implementação do juiz de garantias. O escândalo, as histórias de assédio envolvendo o ex-presidente da Fox News, Roger Ailes, chegam ao cinema em um filme estrelado por Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. Não queime a largada, hein? Atenção, homens, atenção, mulheres, não percam o papo de logo mais com o médico urologista Renato Chavasco. Ele está lançando esse livro aqui, ó, que eu tenho em mãos, um manual definitivo sobre ejaculação precoce, será tema aqui do nosso Morning Show. Esses são alguns dos nossos destaques. Nosso programa tá só começando. Paulinha, muito bom dia.
Bom dia, Silvio Navarro, tudo bom? Vamos lá para nossa tag de hoje?
Vamos embora.
Olha, eu gostei do título desse livro, Silvio. Eu acho que vale para muita coisa nessa vida, não é verdade? Pra queimar, né, que chega na festa e o quê? Queima largada, bebe demais, né? Não esquenta, já não vai nem pra festa, não tem esse caso?
Devine.
Pra quem numa entrevista de emprego chega lá, começa a contar a vida inteira, tipo, ninguém nem perguntou, você já tá contando seus podres, seus erros, a sua pior parte, tipo, ninguém nem queria saber disso. Pra quem já tá reclamando ou defendendo político antes de começar o mandato, né? O cara nunca fez nada nessa vida e você já tá lá com as suas reclamações e com as suas demandas. Bom, é a nossa tag de hoje. Eu sei que vocês vão poder encaixar em vários assuntos, em memes, gifs e, claro, que dá opinião pra tudo que a gente falar aqui no Morning Show com hashtag não queime a largada. E, claro, vocês também podem mandar suas dúvidas sobre ejaculação precoce, que já já tem o Dr. Renato aqui com a gente.
É isso aí, vamos lá então para sua dose diária de entretenimento, informação, polêmica, por que não? E uma boa dose de bom humor. Vamos lá, vamos até às 11h30. A gente abre o noticiário com um relato de agressão em um restaurante nobre na capital paulista. Paulinha, olha, essa história tem dado o que falar nas redes sociais, principalmente. O que, que a publicitária Milka Borges da Silva diz que aconteceu na noite de sábado lá no Jockey Club de São Paulo?
Pois é, ela que já abriu um boletim de ocorrência na 34ª DP, ou seja, ela já prestou queixa a respeito disso, vai buscar aí as medidas judiciais cabíveis para o que ela conta ser esse caso de agressão que aconteceu, na verdade, dentro do restaurante Yulia, que fica no Jockey Club. Inclusive, o restaurante, ele já se manifestou, ele confirmou o caso de agressão, mas negou que a garota envolvida, que é acusada pela Milka pela agressão, tem alguma coisa a ver, ou seja, sócio, tem alguma coisa a ver com o estabelecimento. Então, vamos lá, porque o que chocou, o que pegou as pessoas... foi o vídeo que a Milka colocou.
É impressionante.
Na internet, contando todo o episódio. Então, eu vou trazer uma parte do episódio e aí trazer também, nas palavras da Milka, o segmento do que aconteceu. Então, a princípio, ela foi ao banheiro, ela estava acompanhada ali... tava, enfim, com uma amiga que ia usar o banheiro, tava todo mundo lá, fila, gente, conhecemos, né? A fila do banheiro feminino. Quando entrou uma pessoa, uma menina alterada... meio que querendo furar a fila, batendo no banheiro para que as pessoas se adiantassem e tal. A Milka diz que essa menina estava alterada, acompanhada de uma outra amiga também, que até falaram, pô, olha a sua amiga, segura aí, né? Fila do banheiro, gente. Gente, entra aqui na fila, normal, vamos esperar e tal. Mas a menina seguia muito alterada. A amiga da Milka estava entrando numa das cabines para usar o banheiro. A menina forçou a entrada, tirou a amiga, que ficou meio assim. Então, a menina usou o banheiro e na hora que ela saiu aí, que ela meio que foi pra cima da Milka. E elas se engalfiaram ali, parece que a menina puxou o colar dela, puxou o cabelo, briga feia, caíram no chão. A Milka conseguiu imobilizar ela, a amiga da menina falou, não, larga ela. Ela largou a menina. E aí, nessa hora, a menina começou a fazer umas ameaças do tipo, você não sabe quem eu sou, porque eu vou mandar vocês embora daqui, porque não sei o que, não sei o que lá, nananã. Aí essa menina foi embora do banheiro, e aí quando ela voltou acompanhada do namorado, de seguranças, e foi aí o momento em que a Milka conta que ela teria jogado um copo pesado, um copo de vidro no rosto dela, né? Vamos conferir a parte do vídeo em que a Milka foca no relato desse acontecimento. Vamos conferir.
Abriu a porta, já me viu no chão, né? Ela me viu no chão. Nisso, ela pegou o copo do namorado dela, que tava do lado dela, e pegou e tacou diretamente na minha cara. Diretamente na minha cara, um copo grande, muito duro. Puf, estraçalhou minha cara, abriu tudo isso aqui é cicatriz. Abriu tudo, ó, quase pegou no meu olho, pegou um pouco no meu olho aqui, os estilhaços aqui, rasgou meu nariz, rasgou aqui, rasgou tudo. Internamente é o que tá com muito problema, porque pegou vaso, pegou muita coisa, não consegui encostar muito, tá doendo muito. E eu tô debilitado agora. Ela jogou, ainda eles tentaram me agredir mais ainda, mesmo vendo o sangue caindo do meu rosto. Jorrando. Começou a ter hemorragia, as meninas me pegaram, me colocaram na cabine do banheiro, com medo de alguém vir, com medo do namorado dela entrar e bater mais em mim, seguranças também baterem em mim, entendeu?
E aí ela continua o relato super emocionada, dizendo que ela ficou muito perturbada com esse sangramento, ela conseguiu sair dessa cabine, ela via que os seguranças estavam ali meio que contra ela por algum motivo, ninguém prestou socorro, nenhum tipo de ajuda. Ela saiu ali do Jockey Club, para quem não conhece, o restaurante fica na parte interna, então você tem que dar ali uma caminhada para chegar até a frente, até a rua, onde ela tentou chamar uma ambulância, a polícia, que demoraram muito a chegar. Ela acabou indo com um amigo para o hospital, onde, enfim, passou aí por procedimentos para poder fazer todo o fechamento desses cortes. Ela tá sem poder trabalhar, né? Porque ela trabalha como corretora de imóveis, ela conta aí nesse vídeo, é impossível fazer o atendimento aos clientes com a face, com o jeito que tá o rosto dela. Se você ainda não viu a imagem, pode procurar no site da Jovem Pan ou até mesmo no meu blog, você pode procurar. E aí, o que que acontece? Você vê que ela cita uma enfermeira, uma menina que a teria ajudado na hora que ela toma esse copo na cara. E essa menina veio a se manifestar também através das redes sociais. Então, no stories disse, de Dani Aipa, ela confirma a versão da Milka de que realmente, no princípio de tudo, ela estava só tentando acalmar a menina que realmente estava exaltada ali querendo furar a fila do banheiro. E aí ela fala bem dessa parte aí, que é exatamente a parte do copo na cara. E vê como é muito parecido, idêntico o relato. Vamos conferir o que disse a enfermeira Dani Aipa, que ajudou a Milka nesse relato do que ela conta que aconteceu.
Alguém deve ter tirado aquele cara que estava esmurrando a porta, porque parou de bater. E a menina foi e tacou, abriu a porta e tacou o copo na cara da Milka. Na hora que ela levantou, que ela olhou pro espelho, assim, que ela olhou pro espelho e ela olhou pra mim e eu olhei pro corte e tava muito feio, tava muito profundo. Foi um corte muito grande. E aí eu falei pra ela e virei pra ela e falei assim, calma, eu vou pegar papel. E aí começou a molhar até as coisas dela que estavam no chão, que era o celular, a bolsa, as maquiagens dela. E eu falei, calma, isso é só maquiagem, não precisa você pegar, deixa isso aí no chão, porque tava muita confusão lá fora e eu tava com medo deles entrarem.
Ela fala que tava com medo deles entrarem e agredirem ela ainda mais. E aí, enfim, ela traz basicamente o mesmo relato de muito sangue, de tentar estancar, da Milka tá desnorteada, não saber exatamente o que fazer. E agora isso vai ser apurado, né, Silvio? As pessoas vão ter que ser ouvidas, tudo bem, a menina pode não ter nenhuma relação com o restaurante no sentido de ser dona ou sócia, isso tá bom? Ela era uma pessoa que estava
namorada
ali.
Também, né?
É, o que a Milka conta. A Milka fala dos nomes, inclusive.
Ela dá os nomes no relato dela,
ela
não
é fala que ela fala é que namorada,
seria namorada do irmão
do dono
do restaurante.
O que,
né,
claramente também vai de encontro com o que diz o restaurante. Ela não era uma sócia do restaurante, ela não é uma pessoa que é sócia, mas era uma pessoa que estava ali e o restaurante não prestou nenhuma assistência a essa menina, né? Ela com a cara ensanguentada, ali.
Tá, que chama a atenção também. A gente aqui não tá fazendo nenhum juízo de valor, evidentemente. Estamos esperando que as apurações, investigações prossigam.
Né?
Deve ter câmera de segurança. Seguramente tem câmera de segurança. Outras testemunhas surgirão, tal qual essa enfermeira, não é isso? Que gravou esse vídeo que você exibiu agora há pouco. Agora, o que chama a atenção é que em todos os relatos até agora, consta a informação de que os seguranças estavam acompanhando ali o corre-corre.
Indiferentes, né?
E teriam reagido de forma indiferente. Não teriam prestado socorro, não é isso, Paulinha?
É, então, o que a Milka conta que é que eles
tá
estariam
sangue,
do lado da menina que iniciou
essa,
a confusão, né?
Era parede,
ela diz,
do namorado, como é que é?
A menina seria a namorada do irmão do dono. E pelo que a Milka conta, os seguranças estariam meio que do lado dela,
sim,
né? No sentido de proteger a menina que jogou o copo na cara dela e de não prestar nenhuma assistência a ela que estava ali ferida, coagida no banheiro. Agora, eu acho que tudo isso vai ser apurado. Muitas testemunhas estavam no local. Tem um monte de imagem rodando a internet, né? Eu acho que a gente sempre recomenda aqui que vocês não fiquem passando, expondo pessoas. A justiça tá aí para resolver esse caso. A Milka tem o testemunho dela. Ela tem agora, aqui na figura da enfermeira, né, uma testemunha.
Exato.
Eu acho
como
que vão ter imagens,
disse, câmeras,
tem
de,
câmeras
segurança.
De segurança.
É um restaurante bastante conhecido. É um restaurante que tem equipamentos de segurança, então vamos aguardar por isso, vamos aguardar pelas investigações. E como você também bem disse, linchamento virtual nessa hora não ajuda ninguém. Adri, você quer comentar?
Para além da violência formal, pictórica que a gente vê aí, do ódio, da agressividade com que essa menina foi submetida, a gente não sabe realmente das versões ainda. O que deixa muito triste é a pior tipo de violência que eu acho que existe, é a violência da indiferença, da omissão, que ela come pelas beiradas. É você ver uma pessoa sendo agredida e não fazer nada. Assim como a gente vê a miséria pontual nas esquinas de cada rua, a gente não faz nada porque a gente treina o olho para não enxergar aquilo, já que a gente acha que a gente não pode fazer nada. No caso, essa indiferença, segundo o relato da Milka, né, sempre bom pontuar, ela é acompanhada por uma coisa mais terrível ainda, por uma espécie de adulação do poder, ou seja, os seguranças seriam, de alguma forma, teriam um lado, porque a menina agressora seria namorada do irmão, do dono, ou seja, seria um conluio para além da omissão, você tem a indiferença. A indiferença é o pior dos males da humanidade e ela estimula, pela não ação, a propagação da agressão e do ódio.
Vamos lá, vamos girar os assuntos. Então, o ator Wagner Moura vai estrelar um filme sobre uma figura muito conhecida da diplomacia brasileira. Estou falando do Sérgio Vieira de Mello, diplomata que foi vítima de um atentado terrorista em Bagdá e cuja cinebiografia estreia agora em 17 de abril. Mas o trailer saiu ontem, não é isso, Vini?
Saiu ontem, Silvio, com relativa surpresa até por parte da Netflix. Pegou o público aí de surpresa. Todo mundo gostou bastante já do que foi exibido ali no trailer. A gente vai exibir aqui um trechinho para vocês terem ideia do que está por vir aí na Netflix, neste filme do Wagner Moura sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que estreia no dia 17 de abril. Vamos ver um pouquinho do trailer. A pergunta é: o que fazer com todo esse poder? Meu trabalho é no campo. É, e vocês já viram ali aquela atriz que aparece com ele, né, Paulinha? Que é a Ana de Armas, que foi indicada ao Globo de Ouro pelo filme Entre Facas e Segredos deste ano. Então, é um elenco poderoso aí também para este filme aí, esta produção da Netflix. E o Wagner Moura, Silvio, que tem se especializado nesses papéis biográficos, né? Então você tem, por exemplo, o papel dele como Pablo Escobar em Narcos. Você tem também o mais polêmico de todos, que é o Marighella, né? Que é um filme que ainda nem foi lançado por questões burocráticas aí referentes à Ancine. E agora vem esse no papel do Sérgio Vieira de Mello, esse diplomata brasileiro que foi um diplomata... Silvio, comissário da ONU, por mais de 34 anos ele trabalhou na ONU. Ele foi enviado pela ONU para resolver várias negociações, vários conflitos de guerra em países como Bangladesh, no Líbano, na Bósnia, né? Todos ali na segunda metade do século passado. E teve essa questão aí do Iraque, né? Uma missão que era para ser até uma missão curta do Sérgio no Iraque, mas acabou sofrendo este atentado, né, que foi um atentado da Al-Qaeda, e o filme vai girar em torno disso, né? Como que ele fica entre a vida e a morte durante esse atentado e todas as questões familiares, tudo que ele viveu como comissário vai acabar sendo mostrado aí nesta produção. Então tá aí Sérgio, que não é o filme de Sérgio Moro.
São
é um
dois filme heróis.
De
ainda.
Sérgio Vieira de Mello, estrelado pela Netflix, estrelado por Wagner Moura.
O Adrilis, acho que é uma boa oportunidade pra gente recuperar um pouco da memória do Sérgio Vieira de Mello. Acompanhei bem isso, todo o caso também na época. Vou te ajudando aqui. Perfeito. A gente recuperar um pouco da memória dele, mas o que chama a atenção é que ele resistiu muito à indicação na época para ser o representante do secretário-geral da ONU na ocasião. Era o Kofi Annan, o secretário-geral da ONU. Ele resistiu muito, mas como era uma missão curta, sim, aparentemente 4 meses, ele acabou indo e foi uma das 22 vítimas daquele atentado terrorista da Al-Qaeda, né? Foram mais de 150 feridos na época da explosão de um caminhão-bomba. Vamos relembrando então aqui um pouco da memória do Sérgio Vieira de Mello.
Ele era principalmente um herói, né?
Um negociador.
Era um negociador, um maquiavélico idealista. Ele ia a campo. É engraçado que ele era um globalista assumido. Ele propunha exatamente, explicitamente, um governo supranacional e mundial que orquestraria problemas universais. Ele dizia: problemas universais devem ser resolvidos universalmente. Mas ele ia a campo. Ele
era um verdadeiro missionário, né?
É exatamente uma contradição com essa questão meio universal que eu acho meio complicada. Ele coordenou o fluxo de refugiados durante a Guerra Civil de Moçambique. Ele fez coisas. Ele coordenou a repatriação de milhares de refugiados cambojanos do Vietnã. Ele negociou, inclusive foi muito criticado por isso na época da queda do Muro de Berlim. Com o antigo Partido Comunista Liberação do País da Alemanha Oriental. Ele começou como humanitário lá, foi preso nas manifestações em 68, em maio de 68, mas tornou
tornou-se, sobretudo, um diplomata político. Ou seja, a sua carreira foi dedicada exclusivamente a apoiar a reconstrução de países enfrangados, de comunidades enfrangadas por violências extremas, por terrorismo extremo, né?
Foi um grande representante no Timor-Leste, né?
Foi um grande representante no Timor-Leste.
A principal missão dele foi justamente no Timor-Leste. Eu estava até que pegando o nome da sigla
500 anos aqui. Dominado por Portugal, depois também pela Indonésia.
A sigla
e ele teve um papel muito importante. E o Adriles tocou na questão dos refugiados. Mais de 1 milhão de refugiados foram beneficiados pelas negociações aí do Sérgio.
Era um grande negociador e fazia política no sentido, no sentido mais amplo da palavra, de negociar para obter um fim último e bem para a humanidade.
Exatamente. E como no próprio trailer já tem um trechinho ali que mostra, que ele fala assim: eu faço em loco, né? A minha ação é em loco. É justamente isso. Esse era o papel dele. Sobre o Timor, eu tava recuperando aqui o nome da sigla, Vini, é UNTAET, Administração Transitória da ONU no Timor-Leste, porque o Timor ele foi ocupado ali pela Indonésia durante 24 anos. Isso. E o Sérgio Vieira de Mello tem uma ação lá até 2002, que é quando ocorre, enfim, a independência do país. Continua você, Adriano, mas enfim, a principal ação dele foi no Timor.
Eu queria falar um pouquinho, para além do Sérgio, que é um herói internacional, que quase foi alçado à posição de secretário-geral da ONU, ele era exatamente o sucessor natural do Kofi Annan, mas falar um pouco do Wagner Moura, que também, como o Sérgio, é um idealista. Eu queria fazer uma defesa turva do Wagner Moura, que talvez seja o melhor ator brasileiro em ação, mas por ter essa hipersensibilidade social e se coloca sempre no lugar do outro, né? Ele idealiza exatamente a ação do outro, como foi o caso do último papel dele, o penúltimo, né? Do Marighella, que foi um monstro assassino. Mas como ele sempre vê o lado bom das pessoas, ele tende exatamente a querer escarafunchar para além do mal que ela faz, o bem que ela faz. Mas assim, por exemplo, como o mal que o Marighella fez, que foi um monstro assassino, a sua vaidade, a vaidade do Wagner Moura de ser um homem bom e um excelente ator, o leva exatamente a esse tipo de, às vezes, engano monstruoso, de achar que o Marighella foi um homem bom e o que não foi, e de achar que os líderes socialistas que ele tanto apoia, e talvez até os terroristas que têm esse bom ideal, né, de modificar o mundo e que mataram o Sérgio, também pudessem ter algum tipo de bondade na sua ação. Ou seja, o mal se alimenta de um princípio bom sempre, é um bem que se traveste de um mal sempre. E talvez um engano, talvez, do próprio Sérgio, de ser um globalista, que ele não percebe exatamente o que seria o globalismo hoje, que seria um governo que controla a ação humana e que leva, por exemplo, um documentário mentiroso, como é o caso da Petra, de fazer uma propaganda subversiva de uma mentira histórica em nome de um progressismo, de estabelecer o mal que isso poderia acarretar. Ou seja, o ideal, às vezes, inclusive em grandes heróis, em boas pessoas, em grandes atores como Wagner Moura, em grandes heróis como Sérgio, podem levar, em última instância, a um bem, pelo princípio da vaidade megalomaníaca de fazer o bem a qualquer custo e achar que isso vai trazer um bem para a humanidade.
É curioso essa complexidade. Eu gosto mais do Wagner Moura como Capitão Nascimento do que como Marighella, mas por aí vai.
Não, mas a gente vai ver como Sérgio também, isso que eu tô querendo dizer.
O Sérgio eu ainda não assisti. O Vini, o que chama a atenção é que ele parece estar super em forma ali, magro nesse papel aqui pelo trailer que você exibiu. Verdade. Pensando que não faz tanto tempo assim, ele era o Pablo Escobar com aquela pancinha famosa que a gente viu na Netflix, né?
Mas essa é uma das grandes virtudes dos bons atores, né? Fazer essa modificação dos seus corpos também, né? Assim como foi o Joaquim Fênix
no Coringa,
o Wagner Moura também emagreceu bastante pra fazer esse papel. E já que vocês fizeram essa... Aliás, um grande poliglota também, né?
Sim,
porque o Narcos em espanhol, agora esse filme inteiro em inglês. Mas já que vocês fizeram essa relação com o filme do Marighella...
Não é a primeira vez também que ele faz filme em inglês. Tem aquele outro que é tipo no Polo Norte, no Polo Sul, que é todo em inglês. É. Ele tem feito trabalhos internacionais.
E aí, Adriles, ele deu até uma entrevista recente pro Sakamoto no UOL, falando que a não lançamento do Marighella, pra ele, é uma censura, de fato, porque ele acha que a Ancine, tem ali imposto algumas ações burocráticas para não lançar o filme no Brasil. E eu tô lendo agora também um tweet da Carla Zambelli, deputada federal, queria que vocês opinassem sobre. Ela diz o seguinte, ó: o filme do Marighella não vem para o Brasil porque é muito ruim, não por suposta censura. Já o filme estrelado por Wagner Moura, Sérgio, é uma baita produção e com certeza irei assistir. Não há nada contra a boa arte. Há contra mentiras e filmes porcaria. Simples.
Não, não é assim. É lógico que a Carla está equivocada. É lógico que existe um trâmite burocrático e que o governo, de alguma forma, faz para boicotar o filme. Não é uma censura. É porque um governo, por exemplo, da Dilma, faria o mesmo sobre um filme, eu já disse aqui várias vezes, sobre um filme do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi um monstro assassino de direita, assim como o Marighella foi um monstro assassino de esquerda. Ou seja, cada ideopata tem o seu monstro de estimação.
Mas fazer isso por uma motivação política é uma censura, né?
Não, não é uma censura. O Orson Welles, nos anos 40, na época do Cidadão Kane, exibiu seu filme em caminhão porque o governo, porque o Walter Hurst tentou de toda forma coibir a exibição do filme. Ele pode exatamente colocar o filme na Netflix, ele pode colocar em plataformas, ele pode exibir de todas as formas. Ah, quando você depende de financiamento público ou de burocracia do governo, aí é o velho problema de um cinema que não é alimentado por uma indústria e que é as benesses do Estado para se promover. É lógico que o governo Bolsonaro não vai promover um filme sobre um monstro assassino, como é o caso do Marighella. Eu acho o Wagner Moura, volto a dizer, um grande artista, quer dizer, um grande ator, que já que ele se muda tanto, né, de físico, de sotaque, de expressão, ele podia mudar e treinar também, mudar a sua perspectiva histórica de personalidades monstruosas como o Marighella, ou sua perspectiva sobre o caso do governo do PT, que foi um desastre em todos os níveis, ou sobre sua questão ideológica também. Ou seja, já que um ator é um camaleão, que mude, que progrida nas suas opções políticas e ideológicas.
Já que, só para encerrar, diga. Silvio, eu falei da Ana de Armas, que foi indicada ao Globo de Ouro, faz o papel da esposa do Sérgio, do Wagner Moura, no filme do Sérgio. E o filme, ele é roteirizado pelo Graf Borton, que também foi indicado ao Oscar em 2014 por Clube de Compra Dallas, e a direção é do Greg Baker, que é famoso também por documentários, inclusive tem um documentário do próprio Sérgio Vieira de Mello na HBO.
E o filme que eu falei do Wagner Moura, que ele também fala inglês, que é junto com o Matt Damon, chama Elysium. O Eduardo Desidio me mandou aqui no Twitter, eu também dei uma buscada para trazer para vocês.
Boa, Paulinha, olha só, e agora então o assunto é política, a gente acabou entrando já na política aqui ao falar do filme do Sérgio Vieira de Mello. A implantação do juiz de garantias, assunto favorito do Adrilles, ficou para julho. Quem vai trazer os detalhes é o Levi Guimarães. Vamos acompanhar a reportagem.
O Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu que a criação do juiz de garantias é constitucional, mas só vai ser implementada daqui a 180 dias. A liminar responde a ações que questionam no STF a medida. Incluído no pacote anticrime pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o juiz de garantias fica responsável pela fase de investigação, com depoimentos, coleta de provas e medidas cautelares para depois entregar o processo para o juiz da causa. Toffoli defende que a nova legislação vem para reforçar a garantia de imparcialidade e não demanda a criação de novos cargos no judiciário.
Passa muito mais por gestão judiciária, a administração judiciária, e menos por uma criação ou provimento de cargos. Na prática, trata-se de uma adequação da estrutura já existente em todo o país.
Porém, o ministro definiu que o prazo de 30 dias, como prevê a lei, é insuficiente para que a regra entre em vigor. Para ele, é necessário um regime de transição mais razoável que viabilize a adaptação de forma progressiva e programada. Além disso, a nova lei só vale para casos iniciados depois que ela entrar em vigor. Processos já em andamento não vão ser afetados. O chefe do judiciário também determinou que o juiz de garantias não vai atuar em casos de violência doméstica e familiar e processos de competência dos tribunais superiores e dos estados, tribunal de júri, além de crimes eleitorais. Um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça analisa a nova lei e deve entregar um relatório até 29 de fevereiro. Depois, o documento será votado pelo CNJ. O advogado criminalista Tiago Turbay comenta a decisão.
O modelo de implantação deve ser, sim, submetido à sociedade, à especialista, para que nós criemos um modelo justo, um modelo eficiente. Não basta só também a implantação do juiz de garantias, mas uma mudança de mentalidade dos juízes brasileiros e todos os órgãos do judiciário.
Pelo Twitter, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que vê como positiva a decisão de Dias Toffoli. Para ele, o tempo extra pode corrigir o que considera equívocos cometidos pela Câmara dos Deputados. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, segue a mesma posição.
Vai resolver, num primeiro momento, dois aspectos importantes da nova lei. Primeiro, prazo para regulamentação. Todos sabíamos que o prazo de 30 dias seria insuficiente para regulamentar uma norma dessa complexidade. Ao conceder um prazo de 6 meses, o ministro permitiu que os tribunais possam regulamentar a lei de maneira mais adequada às suas próprias realidades.
Em nota, a Associação dos Magistrados Brasileiros disse que a decisão de Toffoli demonstrou que a magistratura brasileira é imparcial e que o sistema atual já garante a isenção dos julgamentos. Segundo a entidade, os tribunais têm autonomia para organizar a implementação da norma e definir, por exemplo, que ela não é válida para processos em andamento. De Brasília, Levi Guimarães.
Muito bem, quem também se manifestou ontem foi, observo aqui a frase dele escrita num tweet, o ministro Sérgio Moro, ele disse o seguinte, abre aspas, embora eu seja contra o juiz de garantias, é positiva a decisão do ministro Dias Toffoli de suspender por 6 meses a sua implementação. Haverá mais tempo para discutir o instituto com a possibilidade de correção de, com todo respeito, alguns equívocos da Câmara dos Deputados. O juiz de garantias, é, pelo menos a minha posição, é um daqueles equívocos, é, um daqueles já butis implementados ali no pacote anticrime enviado pelo ministro Sérgio Moro, pelo executivo à Câmara dos Deputados. O Congresso cometeu esse erro, na minha opinião. Adriles, eu também já sei qual é a sua, mas eu passo a bola para você com um detalhe importante. É, se há algo a ser elogiado nesse momento, né? Já que, para usar uma expressão bem popularesca, que a vaca foi pro brejo, né? Passou o juiz de garantias.
Subiu
no telhado. Esse é mais bonitinho do que o que eu usei. Algo a ser elogiado aqui é o fato de ter se ficado de fora de casos de violência doméstica envolvidos na Lei Maria da Penha e também causas criminais que já iniciadas na Justiça Eleitoral. Penso que se há algo a ser comemorado é que esses casos fiquem de fora dessa implementação da quinta instância no Brasil, né? É. Como se o nosso judiciário não fosse moroso o suficiente e precisasse de mais um juiz, mais uma instância.
Casos graves, né? Eu acho que caso de corrupção também é uma causa gravíssima, porque coloca gente, tira dinheiro da saúde, da educação, tira dinheiro das pessoas e mata pessoas, né? É, eu acho que o juiz de garantias, de alguma forma, ele subiu no telhado. Ele tá tudo um cabra marcado pra morrer daqui 6 meses. Agora, você perceba o paradoxo, meu caro Silvio. Você vê o presidente do judiciário, o presidente do STF, dizendo que vai ter que reformular toda a estrutura do judiciário para fazer com que caiba a figura esdrúxula do juiz de garantia, que vai atrasar mais ainda o judiciário. Ou seja, o sistema judiciário tem que se readaptar ao longo de 6 meses para caber uma coisa que vai atrapalhar mais ainda o sistema. Por que que o sistema não se reestrutura para assim estabelecer um princípio de aceleração da justiça? Você vai se adequar a esse, como você bem disse, a esse jabuti, a esse bode que foi colocado na sala pelo Congresso, e é importante que ele seja responsabilizado, esse bode em nome de uma vingancinha pueril em relação ao juiz Moro, que condenou Lula para a raivinha do Marcelo Freixo, colocou esse bode na sala, e esse bode na sala vai atrasar toda a justiça, que vai se reestruturar, pelo menos agora está se dizendo que vai se reestruturar, para fazer com que caiba um juiz de garantias, que vai atrasar e vai causar mais morosidade, vai estabelecer, como você bem disse, a quinta instância. É uma piada paradoxal que leva a gente a contestar exatamente as nossas instituições. Para que que o Congresso faz um negócio desse em nome de uma vingança e não faz algo para avançar o país, mas faz o tempo inteiro, age o tempo inteiro como menina mimada que quer que sejam feitas as suas vontades e enfia jabutis assim para estabelecer um tipo de chantagem com o governo, que não é uma conversa de contrapeso, é uma chantagem e a incutimento de bodes e jabutis como esse juiz.
Quer fazer um comentário,
Vini? E o comodismo também, né, Adriles, de se inspirar em países desenvolvidos, quando mesmo não vale, por exemplo, para prisão em segunda instância.
Exatamente.
Né?
uma incoerência.
Não há segunda instância em qualquer... na maioria, na grossa maioria dos países. Na maioria dos países que há juiz de segunda de garantia, você tem exatamente uma estrutura que você tem 100% de comarcas, que tem mais juiz. Aqui não tem possibilidade de fazer rodízio de juiz. Não tem possibilidade de um juiz lá do interior ter o seu processo analisado por alguém de São Paulo. É assim, é uma burocracia absurda que foi colocada assim. É totalmente paradoxal e confuso e caótico.
Eu acho muito, muito bacana se inspirar naquilo que dá certo, se inspirar em países desenvolvidos.
Você tem uma estrutura
em modelos que funcionam lá, porque primeiro precisava fazer o judiciário funcionar aqui, isso, com suas peculiaridades, os seus problemas dessa república tupiniquim, para depois querer copiar o primeiro mundo. Olha só, 10h35, vamos fazer uma paradinha, vamos pro break. Estamos de volta com o Morning na Manhã dessa quinta-feira. As histórias de assédio envolvendo o ex-chefão da Fox News, Roger Ailes, chegam ao cinema hoje, em filme estrelado por Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. Paulinha, completa aí a sinopse de O Escândalo.
Pois é. Queremos saber mais. Isso aí, baseado em fatos reais, esse escândalo de denúncias de assédio que aconteceu em 2016, a exposição desses casos começou com a demissão, né, de uma funcionária já de longa data da Fox. Então, após ser demitida, ela veio a público e começou a trazer o que acontecia ali nos bastidores, e outras mulheres também fizeram o coro e começaram a contar aí processos de seleção a portas fechadas. Bom, foi um processo muito sério, e não é spoiler se eu disser que culminou com a demissão desse todo poderoso e intocável da Fox, que depois foi até trabalhar na campanha do Trump. Então, isso não é spoiler, isso é vida real. Como isso foi levado para as telas? Hoje a gente tem a sorte, a gente vai contar com isso todas as semanas, de ter o Bruno Fava, que é o comentarista de cinema do nosso canal, youtube.com/jovempanentretenimento, e que assiste a todos os filmes antes. Não sei se vocês sabem, mas as sessões de imprensa acontecem às 10h30 da manhã, sempre horário de morning show, né? E aí o Bruno agora é a nossa pessoa aí, dentro dessas sessões de spoiler, pra trazer um pouco do que é a realidade dos filmes, né? Porque a sinopse a gente já contou aqui, mas será que é bom?
E o melhor,
será que é legal?
E o melhor, Bruno, assiste tudo antes e não dá spoiler. Seja bem-vindo, Bruno.
Exatamente, valeu, pessoal, obrigadão. O Escândalo, acho que é um filme muito interessante pros tempos de hoje. Quem assistiu A Grande Aposta, que do mesmo roteirista, tem uma pegada muito parecida. Então, essa coisa levemente documental, ela é muito sarcástica, ela tira muito sarro do tipo, olha que ponto que a gente deixou a coisa chegar. Tem uma pegadinha meio tabloide, assim, sabe? Ele não tenta fazer nenhum tipo de grande julgamento sobre o escândalo, mas é mostrar, olha só, é uma indústria complicada, é uma indústria podre, a Fox News fez muita coisa errada. E o grande destaque mesmo é o elenco. A Nicole Kidman faz a Gretchen Thomas, que é a funcionária que é mandada embora e que começa, e é o primeiro estopim. E a Charlize Theron faz a Megyn Kelly, que foi uma das maiores comentaristas políticas do Fox News, que recentemente que saiu um pouco depois dessa história toda, que é o grande destaque. Ela tá idêntica à Megyn Kelly, tanto em termos de atuação, né, e a caracterização. Você vê o filme e você fica pensando, você não consegue chegar num acordo, o que que fizeram com a cara da Charlize Theron?
E tanto que tem indicação pro Oscar de melhor cabelo,
de melhor
e maquiagem, e ela como melhor atriz, né?
Exato. E a Margot Robbie, concorrendo a melhor atriz coadjuvante, ela interpreta a Kayla, que além dos grandes nomes, tiveram outras mulheres que entraram no processo contra o Roger Ailes, muitas de forma anônima. Então ela meio que representa as diversas mulheres que foram vitimizadas nessa história. Ela é uma personagem fictícia para eles concentrarem o que o Roger Ailes aprontou dentro do escritório.
E é com ela uma das cenas mais polêmicas do filme.
É uma das cenas mais polêmicas, é uma cena que incomoda até o pessoal que tem um pouco de dificuldade com esse tema. Ela pode causar um certo gatilho, então já deixo avisado. Mas acho que vale bastante a pena ver. O problema só que eu levantaria desse filme é uma coisa que acontece em muitas adaptações recentes de eventos que ainda estão mais ou menos acontecendo. Essa história inteira finalizou em 2017 com o falecimento do Roger Ailes. Inclusive é por isso que eles fizeram o filme, porque acho que ninguém ia arriscar fazer esse filme com ele vivo. Falta um pouco de objetividade às vezes na trama. Você não chega muito no acordo. Eles contam o que aconteceu, mas você não chega muito no acordo o que eles querem concluir com a história. Isso acontece muito, você vê isso muito em algumas adaptações recentes do Clint Eastwood, tem esse mesmo problema. Você não sabe exatamente onde o filme quer chegar. Mas total vale a pena. Super indicado, vai ser destaque no Oscar com certeza.
São três indicações, a gente falou aqui, cabelo e maquiagem, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante para Margot Robbie.
Deixa eu acho que vale a pena a gente seguir um pouco na questão do assédio, seguindo o tema do assédio. O Adelis, deixa eu trazer você então aqui para o papo. Qual é a importância de histórias de assédio serem filmadas e chegarem ao grande público?
É extremamente importante, né? Porque sempre teve um vácuo nessa questão do poder, que o poder que acontece? Ainda mais em Hollywood, ainda mais no caso da Fox, que é uma empresa de mídia gigantesca. O poder leva a um tipo de megalomania, de impunibilidade e de exatamente sacralização do próprio poder, que o cara acha que pode tudo. E o principal poder é o poder sexual, como o nosso Sigmund Freud já bem disse. E quando você não tem filtros para o exercício desse poder, você acha que os corpos e as mentes e as personalidades são todas suas. É extremamente importante, meu caro Silvio, denunciar um crime realmente também quando há crime e não deturpar um crime em nome de uma causa exagerada, como foi, por exemplo, o Me Too, e eu já vou dizer sobre isso. Por exemplo, a cena que você falou em que a Margot Robbie é obrigada a girar nua em frente ao produtor, né? Parece que ela foi simbólica de uma série de moças, de jornalistas que foram obrigadas a fazer isso. Alguém poderia perguntar isso, e eu não vejo esse tipo de pergunta na mídia, isso que me incomoda. Tá, mas se você chega, um chefe chega pra você, mulher, pede pra você ficar nua e girar na frente dele, você pode dizer não. Você vai dizer que se você foi coagida, você foi constrangida a fazer algo, alguém pode responder. Eventualmente, pela situação do constrangimento, ela foi levada a isso, alguém pode dizer sim. Essa mulher foi cooptada por um monstro, isso não anula a monstruosidade do cara que está abusando dessa mulher, usando desse poder de maneira tão pérfida, tão maquiavélica, tão escrota, mas uma mulher pode sim ser mau caráter ao ponto de usar desse tipo de assédio sexual para galgar lugares na empresa ou na indústria cinematográfica. Note bem, volto a dizer, isso não anula a monstruosidade de pessoas como Roger, não anula a monstruosidade como o próprio Harvey Weinstein, que está comprovado pelos inúmeros casos de assédio, de abuso e de quase estupro que ele submeteu mulheres. Mas isso lança um certo tipo de escuridão sobre casos, por exemplo, relatados pelo próprio Me Too, que fala, por exemplo, sei lá, o Al Pacino, estou dizendo uma hipótese, uma coisa hipotética, tocou na minha orelha de maneira inadvertida. Parece caricato, mas, por exemplo, Joe Biden foi acusado exatamente de abraçar as mulheres de uma maneira indelicada, de uma maneira obtusa. Ou seja, existe um certo exagero em relação ao assédio sexual. A gente já falou sobre isso várias vezes, existe uma zona cinzenta no flerte, inclusive na aproximação de um homem para uma mulher, que lança exatamente escuridão sobre os casos reais de assédio e de abuso. Eu gostaria, por exemplo, eu sou a favor da ampla divulgação da verdade, de haver um filme também, assim como há casos de assédio claros, há casos de abuso de pessoas que foram falsamente denunciadas e tiveram vidas destruídas. Isso é óbvio, só que esses casos não chegam à luz das telas, não chegam à luz da mídia. Esse caso, por exemplo, dessa cena que revela exatamente esse tipo de reflexão. Ora, por que as mulheres não dizem não quando um homem de poder as assedia? Então, esse tipo de questionamento não é feito pela mídia e lança luzes mais opacas sobre um caso de monstruosidades reais de pessoas que abusam do seu poder, mas não lançam luzes sobre a questão da ambiguidade de caráter tanto de homem quanto de mulheres que podem sim também usar dos assédios sexuais para galgarem carreira ou até de falsas acusações para destruírem carreiras de chefe.
Adriz, o tema é bom e complexo, como já incendiou aqui a nossa bancada em outras oportunidades, mas vamos trazer um pouco a Paulinha primeiro, claro, para esse certeza. Debate, não, porque é uma voz feminina.
Eu acho que
e depois
é a questão
Vini,
do mal caratismo,
o Bruno, todo mundo aqui,
né,
participa.
Todo mundo tá sujeito aí, não tem a ver com gênero. Pode ter mau caráter mulher, homem, pode ter gente que engana, que mente, pode ter gente que presta falso testemunho e produz provas que não são. Agora, a questão é que tem muitos casos de verdade. E é muito complicado você julgar uma vítima. Como você reage a um assalto? Não sei.
Não, mas é diferente.
Não, eu acho que é parecido. Porque quando acontece uma coisa assim, você não... não tá esperando muitas vezes, e aí você reage como você reage, e isso não tem muita explicação, depende do qual é o seu background, o quanto você tá preparada para reagir a uma coisa dessas.
Você acha que pode haver uma não percepção do que tá acontecendo?
Não, eu acho que há uma percepção, depende, mas por que você passa por isso? Por que você passa por isso? Isso é uma questão realmente pessoal, pode ser que uma mulher que não precise de dinheiro, que tenha uma família muito estruturada, que seja muito, né, forte, ela chegue lá e realmente fale não. Pode ser que ela vá lá e faça uma denúncia. Pode ser, tem dessas mulheres. Agora tem outras que, por inúmeras razões que eu não tô aqui pra julgar, se submetem, passam por isso e depois elas lidam com isso a sua vida inteira. Eu até queria indicar pra vocês a série The Morning Show, que também fala sobre assédio. E eu acho que ela traz ali essa zona
cinza.
Uma
abordagem diferente, não é? Acho que de alguma forma é uma abordagem diferente da série.
Eu acho que traz uma zona
cinza. Sem querer fazer spoiler.
Mas exatamente. Eu queria um caso mais sutil.
Bruno quer fazer um apontamento.
A casa do Roger Ellis é claro. É claro que é um caso explícito, claro, de assédio. O cara que manda a mulher tirar a roupa e rodopiar na frente dela.
Aí
e ela
você
diz,
tá falando
sim,
que a culpa é dela?
De não, não estou... Isso? Não, de forma alguma. Não estou dizendo que a culpa seja dela. Estou dizendo o seguinte, é uma situação...
Está julgando
ela. Explícita. Não, é uma situação explícita de assédio. Quando alguém chega pra você e fala, fique nua e gire em torno de mim, olha, se isso não for um caso explícito de assédio, não sei o que é. Se ela diz sim por uma questão que ela precisa do dinheiro, precisa da ascensão social, precisa do dinheiro pra família, pro marido, pros filhos, etc., aí sim é uma questão de dilema moral, mas é um assédio explícito. Agora, a zona cinzenta de um cara que paquera uma menina e ela dá, é o caso do Morning Show que você contou, que ela dá voz a esse tipo de paquera, eles ficam.
Sem spoiler, sem spoiler.
Eles ficam. Aí é uma zona que confunde.
Aqui, tô aqui no meu papel de juiz de garantias da bancada pra evitar que você dê
spoiler. É uma zona cinzenta que confunde exatamente o exercício do poder e a atração pelo poder de uma mulher ou de um homem que seja pelo poder.
Vamos ouvir o
Bruno
aqui. Diga lá,
Bruno. Eu queria que o Bruno falasse se esse filme, por exemplo, é do sim ou não, ou se traz uma zona cinza, ou se consegue dar alguma resposta pro Adrilles.
Tá, esse filme, ele faz um malabarismo com algumas ideias um pouco complicadas. Primeiro, ele mostra que todo o ambiente do Fox News é um ambiente extremamente competitivo. É um ambiente que eles incentivam a intriga e a competição entre as apresentadoras. Fica meio que um clima de guerra. E também mostra que, por um outro lado, aquelas que cederam aos avanços do Roger Ailes ganharam muita coisa lá. Ganharam programação própria e tudo mais. A própria personagem da Megyn Kelly, ela é a última a ceder na investida dos processos. E ela chega a dar bronca nas outras vítimas. Ela chega a questionar. Elas viram pra ela e falam, mas por que você não ajudou lá atrás? E ela dá o dedo do meio pra elas. Ela fala, mas eu sei o que eu tava fazendo, eu me garanti. Depois ela tem toda uma jornada envolvendo isso. Então mostra que realmente o ambiente, essa questão do assédio, o que a pessoa tá disposta a fazer em troca de ter recebido esse tipo de assédio, é uma situação bastante delicada. E vale. E não podemos descartar também o fato que essas pessoas, por mais que nenhuma mulher mereça passar por isso, as apresentadoras do Fox News são figuras complicadas no jornalismo americano, na política americana. Porque é uma emissora que gera muita polêmica, é uma emissora que... Bom, pra vocês terem uma ideia, no sul americano mais conservador, as TVs de tubo, elas têm o logo da Fox News queimado na tela, porque eles não trocam de canal. Então, alimenta muito a discórdia. Muitos deles são conselheiros pessoais do Trump, do Reagan, do Bush. Então, também mostra que aquela coisa do tipo... É muito difícil você fazer uma história de bem contra o mal. É muito difícil você criar uma narrativa maniqueísta. Exatamente. Porque tem muitos fatores envolvidos. Então acho que o que eu posso falar agora é, vamos ver o escândalo, porque eu acho que muito do que foi discutido aqui eles pincelam durante a trama.
Exatamente. O papel do chefão da Fox News é retratado pelo Russell Crowe também,
John
Lithgow, né, em
outra série, que tá irreconhecível,
né? Também foi indicado a prêmios.
Sim, né? Preciso só correr um pouquinho aqui contra o relógio. Paulinha, outras estreias aí da nossa semana. O que tem de bom pro finalzão?
A gente tem Os Miseráveis, que é o representante da França, que concorre ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. A gente já ouviu falar desse filme por aqui, porque no Festival de Cannes do ano passado, ele empatou com Bacurau, que é o filme brasileiro. Então foi o mesmo prêmio dividido entre esses dois filmes. E traz uma história meio que inspirada nos protestos que aconteceram ali em Paris, em 2005. Então aquele clima quente entre a polícia e as gangues e tal. Então é meio que tratando aí sobre isso. E a gente tem o blockbuster da semana, que com certeza é Jumanji Próxima Fase. Que
aí sim.
Exatamente. A parte 2, esse remake... do clássico de 95, que tem o Dwayne Johnson, o Jack Black, o Kevin Hart e a Karen Gillan, que conversou com o Bruno, queridos. Ele foi lá trocar uma ideia com ela, saber mais sobre essa produção. E aí, Bruno, como é que foi?
Ela é muito divertida, ela é tão divertida quanto o filme, ela é super simpática. A entrevista tá indo ao ar no Jovem Pan Entretenimento, acho que já deve estar no ar.
Tá lá
agora
no canal, youtube.com/Jovem Pan Entretenimento.
Conversei com ela. Uma sacada que é legal desse filme, não sei quem que acompanhou o Bem-vindo à Selva, é que é um videogame e as pessoas entram no jogo e viram os personagens do videogame. A sacada desse filme é que os personagens do game são os mesmos, mas os jogadores são diferentes. Entrar o Danny DeVito e o Danny Glover no lugar dos personagens, então são os dois velhos perdidos no meio de um videogame
mas
moderno.
Mas na pele do The Rock, né? É engraçado. O senhorzinho na pele do The Rock.
E do Kevin Hart. Exatamente. E ver o Kevin Hart imitando o Danny Glover vale o preço do ingresso. E aí eu virei pra ela e falei, bom, você não teve oportunidade, mas eu queria muito ver a sua personagem fazer o Danny DeVito. Então ela faz o Danny DeVito na entrevista. Demais. E o The Rock, que tem aquele olhar intenso, né, que ele faz aquele olharzão do personagem dele, eu pedi pra ela avaliar o meu olhar intenso pra ver se eu tenho chance de...
Foi muito legal. E depois ela mandou um convite aqui pra Exatamente. Galera da Jovem Pan. Vamos conferir?
Oh, yeah, it's Jovem Pan. It's the name of the website / channel. Jovem Pan.
Jovem Pan.
Yeah.
Jovem Pan, this is Karen Gillan. To all the Jumanji fans out there, come and see Jumanji, Proxima Fasta. It's so good, you're gonna love it. Love you guys, goodbye.
Proxima Fasta é a
Ela tentou, vai, gente. Isso aí, foi bem legal.
Love you too. Muito bom, muito bom. Olha só.
Entrevista falei... na íntegra lá no youtube.com/Jovem Pan Entretenimento. Inscrevam-se, lives diárias sobre séries, filmes, universo geek, cultura pop. Bruno tá sempre lá. Hoje a gente vai conversar sobre Grey's Anatomy, às 15h. Você que é fã, não pode perder. Thiago Pascoaloto com a gente, vai ser divertidíssimo.
Fica a super dica, e eu falei, brinquei agora há pouco, falei que era o juiz de garantias da bancada, mas também um isqueirinho aqui de vez em quando. Antes de ir pro break, pra subir um pouquinho a temperatura, Bruno, o que você achou de Democracia em Vertigem no Pique? É documentário mesmo, meu caro?
Olha, não vou entrar muito no mérito, mas eu vou falar assim... Documentário é muito fácil você fazer uma montagem pra dar uma ideia diferente, né? O Michael Moore pagou todos os boletos por uns 10 anos fazendo essa brincadeira. Então sempre uma coisa que eu tomo cuidado tem um escritor do Hollywood Reporter que fala, se você quer verdade, você vê um filme, se você quer fatos, você vê um documentário. Mas eu não sei se eu concordo 100% com...
Ninguém concorda 100% com isso.
Com essa história.
Falei que eu ia arriscar um fósforo aqui, né? O Adriles não se aguenta.
Inclusive, jornalismo que se propõe a dizer a verdade, muitas vezes coloca exatamente uma versão dos fatos quando se quer objetivo, não é, meu caro Silvio Navarro?
Exatamente. Exatamente. 10 horas e 58 minutos. Faltam 2 minutos para as 11 da manhã. A Fabi vai fazer um break pra gente. Estamos de volta com o Morning Show, quinta-feira, e antes da nossa entrevista que eu anunciei no começo do programa, é hora de entretenimento. Vamos conferir o Drops da Pan.
Oi, pessoal, vamos dar um giro pelo que tá rolando por aí? E hoje tem o Parque da Nintendo, exposição do Murakami, Google e Mulheres da Pan. Super Nintendo World, o parque de diversões da Nintendo, será inaugurado até o fim de julho, antes das Olimpíadas, no parque da Universal, no Japão, prometendo ser um videogame na vida real. Para passear pelo parque, os visitantes usarão um relógio tecnológico que será sincronizado ao smartphone. Os Universal Studios em Orlando, Hollywood e Singapura também terão áreas dedicadas à Nintendo, mas ainda não há previsão de inauguração. Para ver o trailer do que vem por aí, acesse nosso site. E por falar em Japão, tá rolando exposição de Takashi Murakami no Instituto Tomi Otake, em São Paulo. O Instituto traz pela primeira vez ao Brasil a individual do artista japonês. O Murakami mescla arte oriental com ocidental, tem uma pegada pop e já estampou coleções icônicas e coloridas da Louis Vuitton. Murakami por Murakami tem curadoria de Gunnar Kivaran, o mesmo curador da mostra de Yoko Ono em 2017. A mostra vai até 15 de março. Vamos falar de sustentabilidade? Depois dos canudinhos, os copinhos, talheres e pratinhos de plástico estão com os dias contados em São Paulo. O prefeito Bruno Covas sancionou a lei que extermina o plástico em estabelecimentos na capital paulista. Estão proibidos de distribuir hotéis, restaurantes, bares e padarias, além de espaços para festas infantis, clubes noturnos, salões de dança e eventos culturais e esportivos. Os produtos plásticos deverão ser trocados por similares de material biodegradável, compostáveis ou reutilizáveis. A Alphabet, dona do Google, está perto de chegar ao valor de mercado de US$1 trilhão. De acordo com a revista Forbes, a companhia está dentro da margem que o Wall Street considera para chegar na marca histórica. Apple, Microsoft e Amazon já bateram essa marca. A Alphabet é comandada pelos fundadores do Google, possui várias empresas que pertenceram ou eram vinculadas a ele, incluindo o próprio Google, e foi criada para separar os serviços de internet dos outros negócios. No final do ano, o Google divulgou as dúvidas mais digitadas pelos brasileiros em 2019. As mulheres da PAN comentaram sobre isso no programa dessa semana. Atrás de como fazer a inscrição para o Enem e como fazer ovo de páscoa caseiro, a terceira dúvida mais buscada pelos internautas chamou a atenção. Como gostarem de mim? Foi a pergunta. E levanta a questão da necessidade das pessoas terem a atenção dos outros. Quer ver esse debate no Mulheres da Pan e muito mais? Então entra lá no nosso site, jovempan.com.br, e procure nas redes sociais por Jovem Pan Entretenimento. Tchau, tchau.
Muito bem, nosso convidado então nessa manhã, o urologista Dr. Renato Chavasco. Ele tem mais de 20 anos de experiência no tratamento de disfunção erétil e ejaculação precoce. Todo esse conhecimento foi agora colocado no papel nesse livro de leitura fácil e esclarecedora, Não Queime a Largada, que eu mostrei no começo, mostro de novo, uma abordagem clara e objetiva para o paciente, lançamento da editora Lura. Bom, Dr. Renato, bom dia. Bom, o cara dia. É tão gente boa que chegou falando, não precisa me chamar de doutor, mas com a assunto desse, olha, ó, eu fico até... Muito obrigado pela presença. Então, começo perguntando para o senhor a pergunta clássica, né? O quão comum é ejaculação precoce?
Muito obrigado, agradeço a todos a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande. Falar em ejaculação precoce é um tema bastante complicado, né? Porque você veja, nenhum homem fala em ejaculação precoce com outro homem dentro de um bar, por exemplo, né? Ninguém no happy hour, ninguém no botequim fala, olha, eu tenho ejaculação precoce.
É um grande tabu.
É um grande tabu. E para ele chegar ao ponto de procurar o urologista para falar sobre ejaculação precoce, é porque a situação está feia, está bem complicada. A incidência, não tem nenhum trabalho fidedigno para falar a respeito disso. Estima-se mais ou menos de 30% a 50% da população mundial. No Brasil seria mais ou menos a mesma coisa. Mas tem muitos casos ainda, acredita-se acima disso, por causa do paciente, por causa da vergonha em procurar o urologista. Agora a gente analisa, se ele tem vergonha em procurar o médico para falar sobre ejaculação precoce, ele não comenta com mais ninguém a respeito disso.
Doutor Chavasco, né? A gente fala muito em broxar, né? Em broxada.
Fale por você, Adriano.
Eu já brochei, todo mundo aqui já brochou.
Tá aí, finalmente, um assunto sobre o qual Adriles Jorge tem lugar de fala.
Eu tenho, morro de medo de brochar, já brochei, não quero brochar nunca mais. Mas a gente fala pouco em relação à ejaculação precoce. Ele é ligado a um problema circunstancial ou mais crônico? Porque de brocha a gente fala muito, mas a ejaculação precoce é muito pouco falada. É mais circunstancial ou mais permanente ou a questão psicológica?
Então, a sua pergunta é importante, por quê? Muitos pacientes confundem ejaculação precoce com disfunção erétil.
Sim.
São duas coisas diferentes que muitas vezes o paciente não consegue diferenciar. Você tem que saber, quando o paciente passa com você, a pergunta básica: você tem ejaculação precoce há quanto tempo? Às vezes você atende paciente com 50 anos. Doutor, desde a minha primeira relação sexual. Eita. Esse é o ejaculador precoce primário. Ou então vem aquele que fala: doutor, estou com ejaculação precoce há 6 meses. Esse é o ejaculador precoce, é secundário. Então você tem que saber quanto tempo. Eu costumo falar, se na medicina cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, quando você for falar de ejaculação precoce, disfunção erétil, isso é o mais importante de tudo. Se você tem que ir a fundo naquilo que o paciente fala, porque às vezes ele não é um ejaculador precoce. Posso aqui dar um exemplo?
Ele não é.
Claro. Posso dar um exemplo? O paciente passou comigo. Eu gosto muito de brincar com o paciente. Se o paciente dá essa liberdade, a gente brinca pra torcer. Porque o tema já é um tema pesado.
Mas é uma leveza, né?
Ele passou comigo e falou assim: doutor, eu tenho ejaculação precoce. Eu falei: você tem ejaculação precoce há quanto tempo? Há 6 meses. Ah, tá bom. Mas conta um pouquinho da sua vida sexual. Tá muito difícil, doutor. Porque a minha filha, recém-casada, teve um bebê separou do marido e veio morar em casa com a bebê. Eu moro numa casa relativamente pequena e poucos cômodos. E ela tá no cômodo ao lado, dormindo com a bebê.
É circunstancial,
né? E assim, doutor, eu faço sexo com a minha esposa, tem que ser muito rápido. Mas aí é circunstancial. Que eu tenho medo dela de acordar a bebê.
Coelhinho.
Se você não faz uma boa anamnese, que é a história clínica, se, ele sai de lá ele com tarja isso, preta.
Você já acha que é, né?
Ele sai com tarja preta, remédio e terapeuta.
Agora, doutor, você falou da questão do primário e secundário, né? Primário, tô imaginando assim. Então o menino começou a vida sexual dele ali. E aí ele vê que, puxa, enrola uma ejaculação precoce. Aí pode ser uma inexperiência, alguma coisa passageira. E aí no caso desse secundário, gente, se a pessoa tava tudo bem, o que pode de fato gerar? Não o caso da filha morando no quarto ao lado.
Mas circunstancial assim, do problema crônico.
É, exato. Aí que tá, você tem que abordar diferente. Eu já atendi pacientes com 20 anos de idade. Duas, três relações sexuais. Ele falou que ejaculava rápido quando a namorada tirava a roupa. Coitado, e nunca teve relação. Esse paciente, uma boa conversa muitas vezes, nem precisa mandar pro terapeuta. Agora, esse paciente que já tem 20, 30 anos, você vai ter que muitas vezes, além de medicar, mandar terapia, porque sempre tem um fundo psicológico. É muito difícil a ejaculação precoce ser causada por um problema físico. Ah, mas prostatite, infecção da próstata da ejaculação precoce, é raro. Na maioria das vezes, eu atendi paciente que comprou um terreno, começou a construir a casa, não teve dinheiro para terminar a casa, ejaculação precoce. Outro que saía duas vezes por semana para buscar o filho, que estava viciado em crack, e tinha ejaculação precoce. Como esse paciente vai ter uma vida sexual normal? Não vai.
Doutor, quando, por exemplo, eu e o Silvio, a gente é usuário de Viagra, a gente perde um pouco a sensibilidade no pênis.
E essa falta de sensibilidade.
Fale por você. Essa falta de sensibilidade prolonga a ereção. Esse tipo de falta de sensibilidade não pode ser ajustada também ao problema da ejaculação precoce? Ou seja, você perde um pouco a sensibilidade e tem um remédio específico, químico, para a ejaculação precoce, como tem para a broxada, como que eu e o Silvio.
Lembrando, doutor, que esse receituário é só pra ele, viu? Ele tá fale por você, Adrilis Jorge.
Então, é uma situação importante você tá falando, porque a ejaculação precoce tem tratamento com medicação.
Sim.
Agora, esse negócio de sensibilidade é uma coisa que tá no livro, a gente fala num capítulo chamado de fake news.
E é horrível, não. E é horrível, a gente não chega ao orgasmo muitas vezes. Aconteceu comigo com o Silvio.
Esse negócio tem uma
Tá complicado.
Esse negócio de ter uma sensibilidade aumentada.
Vou cortar seu microfone.
A gente não usa. Isso aí é uma. A gente costuma falar que são pouquíssimos casos, né? Por quê? A glande ela é extremamente sensível. Uhum. Mas, infelizmente, alguns colegas utilizam desse termo para, às vezes, enganar o paciente. Atendi um paciente que falou assim: doutor, eu fiz o tratamento para ejaculação precoce, que foi a minha cirurgia de fimose. O médico falou que eu tinha uma sensibilidade aumentada na glande, que eu tinha que tirar a pele que cobria a glande. Isso não existe. É fake news. Ele pagou para esta cirurgia e não melhorou com a cirurgia. Então não existe sensibilidade aumentada. O que pode existir é o parceiro não está totalmente lubrificado. Então você coloca o pênis, no caso do homem, dentro da vagina, ela não está totalmente lubrificada. Vai machucar, ele vai ejacular rápido por causa disso.
Mas remédio, objetivamente, para a ejaculação precoce existe?
São remédios normalmente tarja preta, são os inibidores de recaptação da serotonina. São pacientes tarja preta que o paciente utiliza durante um bom período de tempo, 3-6 meses, às vezes até mais, junto com o tratamento psicológico. Doutor, não adianta dar só o remédio.
Quais são os outros mitos que existem com relação à ejaculação precoce, já que você falou que existe um capítulo dedicado para tratar de fake news relacionadas a esse tema?
Eu pesquisei bastante no livro e eu fiz uma pesquisa rápida. Eu coloquei no Google ejaculação precoce, tratamento. E fui em cima, eu entrei naqueles sites, eu fui em cima dos sites, é o tratamento natural, que normalmente ele segue três padrões. Número 1, é liberado pela Anvisa. Número 2, é recomendado pelos médicos mais famosos. E número 3, é totalmente natural. Número 1, esses remédios não precisam de registro na Anvisa. Remédio que não tem medicação não precisa nem de registro. Número 2, um site que eu entrei falava que o médico que recomendava tinha ganhado o prêmio Nobel de Medicina. Outro indicava o nome de um urologista. Eu pesquisei esse urologista. Não existe na registro na sociedade brasileira, né? E tratamento natural. Ele mistura, por exemplo, está se falando muito em maca peruana, que é uma droga que tem lá no Peru. Essa droga, ela pode melhorar a potência sexual, mas os trabalhos são extremamente inconsistentes quanto a isso. E ele usa isso... Ah lá, é, e você entra no site...
É que às vezes não é um lance meio placebo, né? Como você falou que tem um viés psicológico, perfeito. Aí o cara fala, não, perfeito. Come esse amendoim, ou tipo, faz essa coisa antes, que perfeito. E aí a pessoa acredita tanto que dá certo.
Dá certo, perfeito. Exatamente.
É que se ele tem uma ejaculação precoce primária, aí pode não... até dar certo, mas é bem difícil, entendi. Isso acontecer, né? É bem,
mas tem alguma questão fisiológica? Por exemplo, há pesquisas que indicam que, por exemplo, problema na tireoide pode até causar impotência em último grau. Tem alguma questão hormonal ou fisiológica que pode gerar a ejaculação precoce para além da questão psicológica?
A disfunção erétil, sim, né? Sim. É, diabetes, pressão alta, sim. Colesterol aumentado, tabagismo, obesidade. A ejaculação precoce não tem nenhum fator físico nenhum, que, né? Seja, por exemplo, a literatura cita infecções da próstata, prostatite, sabe? Mas em 22 anos eu nunca peguei. Sempre o fundo psicológico está associado.
Doutor, pegando então um pouco na questão da disfunção erétil, né? A broxada, para usar o português aí no linguajar mais comum, é muito comum também a gente abrir ali a caixa de e-mail de manhã, tem uns 18, 19 e-mails com fórmulas mágicas. Acabe com o seu problema, tenha uma noite inacreditável hoje e tal. É muito importante até deixar um recado também para quem nos acompanha, quem está nos assistindo também, quem está nos fazendo companhia aí pelo rádio, nesse momento de que... É uma tolice cair nesse tipo de bobagem e, principalmente, muitas vezes é perigoso. Né? Tem fórmulas mágicas perigosas sendo vendidas por aí que deixam sequelas, que podem causar algum mal maior, efeitos colaterais. Estou errado?
Não, está correto. Por exemplo, a sildenafila, que é o princípio ativo do Viagra, o paciente encontra na Praça da Sé por R$5 um comprimido. O paciente falou para mim: doutor, eu comprei por R$5. Se eu chorasse mais, aí fazia um desconto até maior para mim. Se comprasse mais de 10, fazia R$2 o comprimido. Você vê, da onde vem esse comprimido? Não tem laboratório. Normalmente vem do Paraguai, de fundo de quintal. Eu vi uma propaganda um dia na TV de um remédio que, ó, esse remédio natural aumenta a sua testosterona. Meu Deus, não existe nenhum remédio para aumentar a testosterona. Existe a testosterona para você comprar em casa isolados.
Mas a sildenafila barata é ruim? O senhor tá dizendo?
Então, esses remédios têm que ser comprados em laboratórios confiáveis. Por mais que a patente já está liberada para compra, o Viagra perdeu essa patente algum tempo atrás, qualquer um pode fabricar, você tem que comprar em laboratório confiável, porque muitos vêm com esse preço baixo.
O senhor poderia citar alguns que não são confiáveis, outros que são, por gentileza?
De nome agora, fica difícil eu te lembrar, mas, por exemplo, laboratório Pfizer, laboratório... Perfeito. MS, Eurofarma, são laboratórios...
Os mais famosos, mais conhecidos, né? Tradicionais, né?
O que um representante falou para mim é que eles trazem do Paraguai, é feito em fundo de quintal, eita. E traz para cá com preço extremamente barato. O que eu falo, é remédio muito barato, desconfie.
Mas você pode falsificar, né? Inclusive, o laboratório no remédio?
É mais difícil, normalmente eles não colocam nem nome do laboratório.
Tá.
Esse paciente da Sé vendia só o comprimido, não vendia caixa, nada.
Mas aí...
Chegava lá, me dá. Tem Viagra aí? Ah, tem Viagra. Não tem nem nome, não tem nada, é o azulzinho.
Né? Doutor, ainda sobre a questão da ejaculação precoce, também tem muito produto. Vamos sair um pouco aqui da esfera do comprimido falsificado e perigoso. Vai levar muita gente a parar em hospital, ter efeito colateral, problema cardíaco e tal. Mas também esses óleos incríveis, retardantes, que a gente ouve falar ali, né? Os preservativos mágicos, isso funciona? Até porque isso daí, inclusive, é comercializado em farmácias tradicionais por marcas de empresas também tradicionais. Isso. Funciona? Não só aquele que você vai buscar no sex shop, mas aquele lá que você vai buscar na própria farmácia ali na esquina de casa.
No livro, a literatura cita que algumas coisas melhoram, como, por exemplo, tem alguns trabalhos em que você tomar café 2 horas antes, cafeína melhora, né? Agora, os cremes anestésicos, tem creme anestésico, que a literatura até prescreve. Usar a xilocaína gel na glande para diminuir um pouquinho essa sensibilidade que o Adelis falou. Mas não tem fundamentação específica. Acupuntura, dizem que é outra situação que melhora. Eu não. Acupuntura provavelmente não era no pênis, né? Porque eu não vi.
Não, pelo amor de Deus, doutor, aí não.
Trabalho.
Há limites.
Mas esses óleos caem nessa maca peruana, nessas outras. aquelas coisas que eu te falei. É, não tem comprovação científica.
Doutor, o senhor explica no livro que a ereção é um processo extremamente complexo. Eu costumo dizer que até que a broxada ou a ejaculação precoce, que eu nunca sofri, pode ser até uma declaração de amor. Porque quando você está muito tenso, muito angustiado, é que você se preocupa com a pessoa. Você tem um elo com a pessoa afetiva, para além da questão da objetificação sexual. E aí acontece o que todo mundo sabe, né? Os vasos capilares se contraem, não manda sangue pro pintinho, o pintinho não sobe. Então eu queria que o senhor explicasse mais os elementos assim confusos e caóticos do que causa a ereção, e para as mulheres entenderem mais quando a gente fracassa, no fundo a gente as ama, a gente quer cuidar demais, entendeu? Explica para nós.
Eu falo no livro, para ter ereção tem que ter estímulo. O paciente falou assim para mim: doutor, esse remédio para potência é uma porcaria. Não é, por quê? Eu tomei e não aconteceu nada. Eu falei: mas você tomou como? Eu tomei e fiquei esperando o meu pênis levantar.
A gente sente atraído e não acontece. Isso que eu queria que
o remédio
explicasse.
Não dá ereção, você tem que ter o estímulo pra isso. E como que eu falo no livro? A parceira é a chave do tratamento pra ter uma relação sexual efetiva, né? Tem um paciente que passou comigo, ele falou assim: doutor, é eu trocar de namorado e voltar a ter ejaculação precoce. É uma coisa absolutamente normal.
Primeiro encontro é terrível, né, doutor? Primeiro encontro,
você fica pensando por como que é.
Ansiedade. Além,
como eu falei, eu gosto muito aqui brincar, se eu sempre meti uma brincadeira. Isso,
então, claro.
Eu atendi um paciente e eu percebi que ele era um paciente muito simpático, ele passou comigo e falou assim: doutor, eu tô com ejaculação precoce porque eu acho que o pênis do ex-namorado da minha namorada era maior que o meu.
Terrível isso.
Eu virei pra ele e falei assim: rapaz, só tem uma pessoa nesse mundo que você tem que ficar preocupado em relação ao tamanho do seu pênis. Se ela tivesse namorado o Kid Bengala. Se ela tivesse namorado o Kid Bengala, você ficaria preocupado.
Mas quando você se sente imaginativamente atraído pela pessoa e a cabeça de baixo não acompanha a cabeça de cima, acontece isso, doutor. Então,
aí você já tem que passar pra investigar se não tem nada físico.
Ele está fazendo um atendimento ao consultório que eu tô adorando. Vai.
Quanto vai custar?
Sério, tá legal pra caramba.
Você tem que pesquisar aí a fundo em que momento ocorre isso, em que situação ocorre isso. É direto? É de vez em quando?
A gente tá nervoso.
Você tá nervoso, tá muito ansioso. É o seu primeiro encontro.
Não tem nem a ver com o encontro, tem a ver com a sua vida, né? Com a sua vida. Você tava falando
aqui. Você vem de traumas pessoais.
Mas não tem uma questão também de que o homem tem sempre que se mostrar viril, não pode brochar de jeito nenhum, porque existe um preconceito em torno disso também.
Eu atendi um paciente uma vez que falou assim: estou com disfunção erétil. Eu falei: por quê? Porque eu fazia sexo todo dia com a minha esposa e agora eu só faço 3 vezes por semana. Rapaz, me deu uma inveja dele. Falei: rapaz, mas isso aí você não tem disfunção erétil. Não, mas eu sou homem. Lá da minha terra que eu venho, era uma cidade, não lembro, da região norte e nordeste, lá o homem tem que fazer sexo todo dia com a parceira.
Eita.
Aí fica difícil você... Como você vai atuar nesse paciente? Tem que fazer um tratamento psicológico, uma terapia, difícil.
Diga, Paulinha.
Olha, tem algumas perguntas aí que chegaram na nossa hashtag Não Queime a Largada. A Bianca Mendonça disse o seguinte: doutor, quanto tempo de relação é considerado ejaculação precoce? Ela pede em minutagem isso aí. É questão de minutos? É questão de segundos? O que, que é?
Pergunta ótima da Bianca. A literatura fala aproximadamente de 5 a 7 minutos. Mas isso é tempo estimado? Não tem muita base para isso. Né? Antes falava que ejaculação precoce era 1 minuto, né? Depois que penetrou. Mas o que, que é ejaculação precoce? É o tempo em que você não teve uma satisfação, né? De orgasmo em relação à penetração da parceira. O paciente passou comigo e falou assim: doutor, estou com ejaculação precoce. Há quanto tempo você ejacula? 20 minutos. Rapaz, mas doutor, era 1 hora, agora é 20 minutos. Para ele tem ejaculação precoce. Para ele isso é precoce. Então é difícil você
estimar. E tudo bem? Você trata esse cara ou você fala: amigo, 20 tá ótimo, então, continua assim?
Veio um casal comigo, a parceira falou assim: doutor, eu nem sei porque a gente tá aqui, mas ele insistiu. Mas qual que é o problema? Ele falou assim: doutor, eu ejaculo em 3 minutos. A parceira: doutor, mas eu... chego ao orgasmo em 3 minutos também.
Perfeito. É só prolongar as preliminares, entendi, né, doutor?
Falei assim: mas qual que é o problema? Então, ela falou assim: doutor, eu tô super satisfeito. E você via que ela não tava mentindo, pessoas diferenciadas.
Mas
né?
Preliminares de 40 minutos, assim. Eita. Doutor, uma pergunta. Qual que é a relação direta que existe entre o apelo visual?
Virou consulta.
Não para de queimar a largada,
Fecha o microfone dele.
Acabou de queimar a largada. Passa pra Paulinha. Paulinha, o microfone com a Paulinha.
Vamos fechar o microfone da
deixa o microfone dele.
Puta grátis.
Acabou.
A correlação entre apelo visual da mulher muito bonita, muito desejável, muito linda, e a relação e a ejaculação precoce. Existe uma relação direta?
Existe, totalmente. Eu falo aqui no livro.
É declaração de amor, né, doutor?
Eu falo aqui no livro. Se a mulher, ela vem, acabou de comer uma pizza diário, vem sem tomar banho, vem com
ajuda, né?
Vem com o abrigo rasgado.
Se vem linda demais, a gente fica ansiosinho, né, doutor?
Dependendo da sua secura, você até vai, né? Mas tem que ter um certo estímulo, senão não dá, fica difícil, né? Fica complicado.
Vamos lá? Posso fazer aqui lá, perguntas? Paulinha. O Anderson, ele trouxe um relato de que ele usava um tal de um spray e tal, e que ele gastou muito dinheiro com isso, se sentiu enganado, e que depois ele achou um médico, passou por um tratamento com um remédio para ansiedade, foi onde ele conseguiu se curar. Então, essa história até que o doutor já falou aqui, né? Para tomar cuidado com as respostas.
Ele acha até o spray manipulado na internet, em determinadas farmácias ditas naturais, para comprar.
Então, cuidado aí, gente. Cláudio Borba, e a masturbação em excesso, leva à ejaculação precoce?
Não leva à ejaculação precoce. Inclusive, algumas pessoas defendiam que, ó, se masturbe antes de ter a relação sexual. Falei assim, olha, isso é muito complicado. Isso porque...
é só pra quem tem 20 anos.
Pra quem tem 20 anos. Com 50 anos, você vai se masturbar, passar 20 minutos, fica mais difícil. Mas não tem relação.
Bom, muito bem. Pergunta, Adriles, quer fechar aí com alguma dúvida que você tem?
Doutor, eu tomo um remédio há muito tempo em relação a
Eu não acredito, ele tem mesmo.
Presta atenção. Eu tava muito tempo com uma fadiga crônica. Eu nem ligava, adorava me sentir cansado, achava que era deprimido, que era melancolia.
Ao vivo pra todo mundo.
Aí um médico me prescreveu um remédio pra tireoide. Falei, não vou tomar porque é caro. Mas aí ele falou, isso pode causar impotência a longo prazo. Você é verdade,
tá duro, Adriles.
Eu vou ter que tomar esse remédio o resto da vida, porque eu morro de medo de ficar broxa.
Existe remédios pra tireoide, remédios pra hipertensão, diabetes, que podem levar a disfunção erétil. Mas não que pode levar, vou colocar bem, são efeitos colaterais da medicação. Ah, não tem jeito.
Meu humor, quero conversar com o senhor depois.
Vai precisar, com certeza. A gente já reparou aqui, que bom, né, que a gente pôde unir vocês pra ter esse momento de esclarecimento.
Eu ainda não brochei.
Quem mandou um abraço pro doutor Renato foi o doutor Jean Gorenstein, médico infectologista. Sim,
grande amigo, grande amigo, obrigado.
Olha um abraço, só, Jean. Quero então agradecer mais uma vez aqui, ó, doutor Renato Chavasco. Não queime a largada, uma abordagem clara e objetiva para o paciente. Livro que ele lança agora pela editora Lura. Bom, simpaticíssimo doutor, muito obrigado. Muito obrigado por ter atendido ao vivo para todo o Brasil, Adriles Jorge.
Foi ótimo.
Muito obrigado.
Mas é um remédio que causa broxura ou é... Depois a gente fala.
Acabou o tempo. Doutor, muito obrigado.
Obrigado a todos pela oportunidade. Um abraço.
É isso aí. São 11 horas e 28 minutos. Amanhã tem Morning Show de volta a partir das 10 da manhã. Fabi, som na caixa pra gente ir embora. Tchau, pessoal. Jovem Pan Morning Show. Morning Show.